Dicas de bolso e consumo. Jornal da Sete.
Para aprender a investir, primeiro nós temos que investir em aprender. E a lição de hoje fala justamente sobre a comparação entre investimentos financeiros e o empreendimento. Nós estamos fazendo a segunda e última parte do nosso bate-papo sobre a comparação entre investimentos financeiros e empreendimento. No nosso último podcast, nós vimos que os empreendimentos financeiros podem ser muito positivos em um ambiente de taxa de juros bastante elevada, como é o que nós estamos experimentando no Brasil hoje. Aqueles investimentos que vão apostar na renda fixa brasileira certamente vão sair vencedores no longo prazo, porque raramente nós conseguimos encontrar um governo como o governo atual brasileiro que paga taxas de juros tão elevadas por tanto tempo, inclusive protegendo os investidores da inflação. Agora, não é uma exclusividade desse momento da nossa história. Se nós olharmos para trás, outros governos fizeram a mesma coisa, o que faz com que o Brasil, no longo prazo, seja um campeão de pagamento de juros, principalmente para aqueles que apostam em prazos mais longos, prazos aí de 20, 30 ou até 35 anos de investimento no mercado financeiro. Agora, quando nós queremos comparar isso com os empreendimentos, muitas vezes nós temos que analisar também, além do retorno que isso proporciona, as condições para que o empreendimento também funcione. E eu destaco hoje, nesse nosso bate-papo, duas questões que têm que ser colocadas na matriz de contas aí, na consideração dos novos empreendimentos ou na ampliação daqueles empreendimentos existentes. Vamos lá, o primeiro deles diz respeito à eficiência do trabalho no Brasil. Existe um relatório global chamado Conference Board, que é produzido nos Estados Unidos. E esse relatório do Conference Board faz uma análise da capacidade de eficiência, ou seja, da forma como são produzidos os produtos, os serviços, as diversas mercadorias em cada parte do planeta. E fazem uma comparação relacionada aos Estados Unidos, que lá é que é feito esse relatório. E quando a gente faz essa comparação entre Estados Unidos e o Brasil, nós chegamos num número bastante preocupante para o investidor, para o empreendedor aqui do nosso território, que é o seguinte: hoje, pelos dados do Conference Board, nós precisamos de um estadunidense para cada 4 brasileiros em termos de produtividade. Significa então que nós temos só 25% da capacidade de produção do que os Estados Unidos têm, levando em consideração o uso da tecnologia, o tempo de estudo do trabalhador brasileiro e a produção disso em relação, ou a associação disso em relação à produção do nosso produto interno bruto, da nossa riqueza. Então a gente percebe que o trabalhador brasileiro, apesar de ser bastante esforçado, apesar de ser bastante dedicado, não produz a mesma coisa que um trabalhador, por exemplo, nos Estados Unidos. E o mesmo vale quando comparamos o Brasil com o Japão, o Brasil com a Austrália, o Brasil com a Dinamarca, com a França, com a Espanha, com diversos países aí do mundo mais avançado. Agora, é importante também a gente entender o seguinte, que isso acontece não por uma culpa do trabalhador brasileiro, é uma questão estrutural. Nossos trabalhadores não são bem formados, nossos trabalhadores não recebem educação adequada e nossos trabalhadores às vezes contêm ou contam com algum tipo de assistência que prejudica o desenvolvimento do próprio trabalho. Nós temos, por exemplo, hoje uma população de desempregados muito grande no Brasil, aproximadamente 12 milhões de desempregados, pelo último dado divulgado agora em março, no início de março, pela PNAD Contínua, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE. E é interessante que quando nós conversamos com os gestores de recursos humanos das organizações, eles invariavelmente relatam o mesmo problema. Mesmo com a grande quantidade de desempregados no nosso país, nós não conseguimos preencher adequadamente os nossos quadros. E quando nós contratamos algum trabalhador, muitas vezes ele acaba sendo desligado da organização porque ele não produz. Parece que falta, dizem aí ainda os gestores de pessoas, parece que falta uma vontade do trabalhador, parece que ele tem muitas possibilidades, quando na verdade ele não tem muitas alternativas. Então essa é uma questão para a gente explorar nos nossos cursos de administração, nos nossos cursos de pós-graduação. Agora tem uma outra questão também, além da eficiência do trabalho no Brasil, que precisa ser colocado no cálculo das organizações, que é a questão da corrupção. O nosso país, o Brasil, é um dos países que tem a pior percepção no mundo em relação à corrupção. Quando nós olhamos os dados do ranking global a respeito da corrupção, nesse ranking que foi feito pela Transparência Internacional, uma organização não governamental que faz justamente essas medições sobre a percepção da corrupção em cada um dos países, o Brasil ocupa a 96ª posição com 38 pontos. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, entre 180 países, nós estamos ali na metade, estamos na metade da tabela, nós estamos melhores só do que Indonésia, Lesoto, Sérvia, Turquia, Gâmbia, estamos atrás aqui de Vietnã, Tanzânia, Suriname, Marrocos, Kosovo, Etiópia, Colômbia, Maldivas e diversos outros países que nós sabemos que tem um desenvolvimento social muitas vezes abaixo, inclusive, do Brasil, ou que tem uma riqueza menor. Isso significa que a corrupção no nosso país é uma corrupção já histórica, é uma corrupção endêmica, uma corrupção que suplanta qualquer partido político. Nós vimos isso na antiga Operação Lava Jato, então todos os partidos estão envolvidos de alguma forma, e nós vemos que de alguma maneira isso também está presente na sociedade, que acaba normalizando algumas atitudes de corrupção. Esse tipo de comportamento, ou essa realidade que nós estamos percebendo no Brasil, é muito ruim para os negócios, porque sempre quando nós vamos imaginar um novo empreendimento, temos que colocar na conta o valor da propina, temos que colocar na conta o valor do dinheiro que vai ser desviado. Enfim, são custos invisíveis que geram vítimas, que somos todos nós na sociedade, que acabam comprando produtos mais caros, produtos que são feitos com acabamento nem sempre da melhor maneira possível, ou ainda que usamos os serviços públicos que poderiam sair mais baratos para todos nós. Estamos vendo sempre casos novos de corrupção a todos os dias, a cada dia, nos meios de comunicação, o que acaba mostrando que as condições de vida no nosso país poderiam ser ainda melhores do que são se nós tivéssemos menos índices de corrupção em todas as esferas públicas e também da nossa vida privada. Bom, então a gente percebe que, resumindo a história, quando nós vamos comparar investimentos e empreendimentos, não é somente o retorno financeiro que importa. Nós temos que pensar também qual é o esforço necessário para que esse retorno financeiro seja factível, para que ele aconteça. Então, o retorno financeiro alinhado ou aliado à eficiência na geração dos nossos produtos e serviços, na produção das nossas mercadorias e também a questão da corrupção, esse tripé é que faz um país ser mais atraente ou não no ambiente de negócios, que é o nosso tema do próximo podcast. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para o CDB Dinheiro.